Entre 1997 e 2001, o São Paulo teve uma verdadeira seleção feminina de futebol. Sissi, Kátia Silene, Formiga e Juliana Cabral fizeram do tricolor uma máquina de gols. Em 97, por exemplo, entre torneios estaduais e nacionais, foram quase 200 em 32 jogos. Alegando dificuldades financeiras para manter o elenco, o clube encerrou o projeto. Tentou voltar em 2005 e depois 2015, quando o time, que durou só 6 meses, foi vice-campeão paulista. O Centro de Apoio Profissionalizante Educacional e Social, o CAPES, era o parceiro que bancaria essa equipe, o que não aconteceu nos 4 meses que antecederam o fim do time. As atletas ficaram sem receber e o São Paulo teve que assumir sozinho a dívida. A goleira Rubi fez parte desse grupo.
A gente queria ter dado continuidade, né? A gente tinha um time muito bom, né? A gente estava com um grupo muito bom, e isso é muito importante dentro de um time, né? Não é só ter atletas boas, mas ter um grupo bom, e a gente tinha conquistado isso. Então ficou aquele sentimento, sabe, triste de ter acabado, mas é o que passou, passou, agora é uma nova história, né, e escreveu o nosso nome aqui.
História que começou oficialmente em 14 de janeiro, quando o novo time profissional feminino do Tricolor se apresentou na sede social do Morumbi. Sim, profissional. As jogadoras têm carteira assinada, o que é raro na modalidade no Brasil. O retorno passa pela exigência da Conmebol para que clubes que participem de torneios continentais tenham equipes femininas a partir deste ano. Segundo o gerente do Tricolor, Amaury Nascimento, essa volta era ensaiada desde 2017, na base.
O projeto ele já estava sendo montado com essa equipe sub-17, numa forma de parceria junto com o Centro Olímpico, onde o São Paulo adotou a equipe sub-15 para disputar o Campeonato Paulista sub-17. Essa parceria deu certo, as meninas do sub-15 foram campeãs do Campeonato Paulista. Essa parceria se manteve mais um ano, já tendo em vista os dois licenciamentos, tanto da CBF quanto da Conmebol, para que o São Paulo se adequasse a esses dois licenciamentos. E agora em 19, com a obrigatoriedade concreta, né, o São Paulo fez a forma de buscar isso para si, trazendo toda a estrutura, oferecendo, na verdade, toda a estrutura para os atletas do sub-17 e montando a categoria adulta.
O elenco tem 25 jogadoras, 4 delas vieram justamente do sub-17 e uma foi aprovada na peneira feita no fim do ano passado. É a meia Yara, de 18 anos, que joga bola desde os 8 e que estava parada desde setembro após defender a Portuguesa no último Brasileirão.
Foi, tipo, ruim, eu fiquei uns 4 meses parada. Só, tipo, batendo bola na quebrada mesmo, pé de casa. Aí foi que eu fiz a peneira, porque tipo, em meio de mais de 300 meninas, eu consegui uma vaga e, tipo, no clube grande, com muito nome e, tipo, bacana, porque tinha muitas meninas mesmo e foi grandioso pra mim, assim, conseguir a vaga.
Entre as mais experientes, destaque a lateral Roberta Skinderman, time de Santa Catarina vitorioso na modalidade. E ela é otimista com a entrada de mais clubes tradicionais no futebol feminino.
A gente fica um pouco assim triste com essa questão da obrigação, porém, a maioria dos times que estão entrando, né, os times de camisa, né, eles estão entrando, levando a coisa a sério, querendo buscar algo melhor para a modalidade, não simplesmente dando a camisa, como aqui o São Paulo está entrando com um projeto muito bacana, com um projeto com um time muito competitivo, né? A gente vai em busca dessa vaga para a Série A. Então eu fico feliz porque são mais portas, né? São mais times, porque a gente sabe a dificuldade, né, que a gente encontrou nessa longa caminhada que a gente tem na modalidade, que é complicado você ter times, é complicado você ter estruturas boas.
Mas a cereja do bolo é mesmo o Cristiane, a grande contratação do futebol feminino brasileiro em 2019. Maior artilheira do torneio olímpico de futebol entre homens e mulheres. Terceira maior goleadora da seleção, só atrás de Marta e Pelé. Aos 33 anos, ela tem a missão de liderar o tricolor no Paulistão, que é onde o time vai medir forças com Santos, Corinthians e Palmeiras, e também na divisão de acesso do Brasileirão, a Série A2. A Mauri explica como o clube convenceu a centroavante a rejeitar uma proposta do Barcelona e vir para o Morumbi.
Desenhamos para ela o projeto esportivo, porque o que a gente tem hoje é menos que as outras equipes podem oferecer dentro de um cenário esportivamente falando. Você disputar uma A2 talvez não seja interessante para um atleta que prefere disputar uma A1. Mas a gente mostrou a realidade para ela. E isso fez com que ela se interessasse também de disputar uma A2, de ter um gosto, de ter um acesso, de ser campeã, sem contar a vontade que ela queria estar no Brasil, né, de ficar perto da família, ser um ano de Copa do Mundo para ela. Estando no Brasil, ela se sente mais segura para ter uma boa preparação junto com a seleção brasileira e ajudar o São Paulo.
Milena, centroavante e goleadora do Sub-17 Tricolor até ano passado, é uma que pode ter a chance de dividir o ataque são paulino com Cristiane. E a ansiedade tá como?
Assim, a expectativa tá muito grande pra ela estar aqui. Eu tô muito, assim, emocionada, né? Porque de pequena eu via ela jogando na seleção e falava... Eu nunca imaginei que eu um dia ia estar jogando do lado dela. Então vai ser bem da hora.
O São Paulo de Milena e Cristiane está no grupo 6 da Série A2, com Vila Nova do Espírito Santo, América Mineiro, Botafogo, Duque de Caxias e Chapecoense. O Tricolor vai mandar os jogos no CT da base, em Cotia, na região metropolitana da capital. A estreia vai ser em casa, na última semana de março, contra o América. E quem também está de volta ao futebol feminino e vai jogar a A2 é o Palmeiras. Amanhã vai ser a vez da gente falar do Verdão. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.